Essa semana eu ouvi muitas coisas pelo rádio e ainda ontem eu ouvi um atleta sendo interrogado depois de alguns bons resultados e algumas boas conquistas e perguntaram para ele: o que você pretende fazer agora? E ele surpreendeu o repórter dizendo: dormir. Como assim dormir? Você foi tão bem, você... Pois é, eu não durmo há dias, a ansiedade, a apreensão e o cansaço não têm me deixado dormir. Eu preciso dormir. Um outro foi perguntado da mesma forma e ele respondeu: o que você pretende fazer? Disseram eles: comer a comida da minha mãe. Eu quero voltar para casa e comer a comida da minha mãe. Qual é a sua necessidade? O que você quer quando sair daqui essa noite? O que deseja o seu coração quando sair daqui essa noite? O que você mais precisa? O que mais deseja o seu coração? Talvez você esteja como aqueles atletas, precisando de descanso. Comer a comidinha da mamãe é uma forma de descansar, porque a pressão passou, a apreensão e a dúvida ficaram para trás. A competição terminou, pelo menos por um instante. Preciso refazer as forças, recuperar a energia para continuar. E sabe, queridos, muitos de nós temos tanta dificuldade em achar o vigor para a nossa alma, o renovo das nossas forças, o alívio do estresse que a vida provoca. E eu não estou falando de vida em função de economia, de política, porque nós estamos fechando um ciclo olímpico, estamos entrando num ciclo de campanha política. Daqui a poucos dias entramos num ciclo de julgamento político. Sai um, vem outro. Passa um gigante, aparece outro. Passa uma luta, aparece outro. Uma preocupação cessa, logo nosso coração se vê perturbado. Onde eu vou encontrar verdadeiro descanso, verdadeiro alívio, refrigério, como diz o salmista, para minha alma? Como e de onde eu vou buscar as forças para continuar enfrentando os meus fantasmas, os meus medos, o meu pecado? É interessante o salmista dizer que o seu pecado o assombrava. Todos os dias o seu pecado estava diante dele. Ele que sempre buscava a presença do Altíssimo, o Santo, se via constrangido porque o seu pecado estava sempre diante dele. Só havia um jeito de se livrar desse peso, desse constrangimento, dessa dor chamada pecado, e era exatamente a boa vontade do Altíssimo. Provavelmente você tenha procurado de muitas maneiras diferentes achar descanso para o seu coração. Descanso não vem com prato de comida, porque daqui a 2 horas você está com fome de novo. Descanso não vem poder dormir uma segunda-feira inteira, porque na terça você vai ficar com sono de novo. Descanso não vem por fazer a academia e começar a pôr os músculos em dia, o corpo em harmonia, em perfeito funcionamento, queimando corretamente as gorduras, as calorias e estabelecendo o que a medicina chama de saúde, porque a qualquer instante você pode ser surpreendido com uma enfermidade, a qualquer instante você pode ser surpreendido com um acidente. Tiago já diz o que é a vida: ela é como um vapor que aparece por um pouco e depois vai embora, se desvanece, se vai como vapor, como vento, como a fumaça. Como é que a gente vai encontrar descanso? Nós temos estudado Hebreus, queridos, já há várias semanas, longas semanas, abençoadas semanas. Em algumas semanas parece que eu estou bravo, parece que eu estou brigando com a igreja, parece que eu estou dando sabão em alguém, quando na verdade não é isso. A palavra de Deus ferve no meu coração, ela me inflama de tal maneira que às vezes eu fico tão enfático na proclamação da palavra que parece que eu estou irritado, que eu estou bravo, mas não é verdade. Eu me deixo alcançar por essa palavra viva e verdadeira, poderosa e cheia de boa vontade da parte do Altíssimo, de maneira que de alguma forma ela produz efeito no meu coração. Nós estamos anestesiados com as coisas da vida. O Brasil parou por causa das Olimpíadas, o Brasil parou por causa dos Jogos Pan-Americanos, o Brasil parou por causa da Copa do Mundo, o Brasil para por causa de eleições, o Brasil para por qualquer coisa, mas tudo passa e nós sempre voltamos ao mesmo lugar. E temos que recomeçar a vida, recomeçar a caminhada, cansados, estressados, fatigados, sem coragem, sem condição emocional, psicológica e às vezes até espiritual de prosseguir. O nosso pecado está sempre nos assombrando, queridos. Porque o Espírito Santo trata-nos de maneira a expor a nossa falência moral e espiritual e então convencer-nos desse pecado que vivemos e da misericórdia, da justiça e do juízo divino. Mas ainda assim, ficamos presos nas armadilhas, muitas delas que nós produzimos, que nós mesmos criamos. E pode parecer um contrassenso, como é que eu vou produzir uma armadilha na qual eu caia? Mas fazemos isso com o nosso pecado, fazemos isso com a escolha errada, fazemos isso com decisões equivocadas, fazemos isso persistindo no erro, fazemos isso o tempo todo. Nas semanas anteriores, estudando o texto de Hebreus, final do capítulo 3 e começo do capítulo 4, nós temos percebido a providência divina de descanso. Ele providenciou descanso para Israel. O povo havia acabado de sair debaixo de um cativeiro, de longos e terríveis anos no Egito. O povo roda no deserto, vive a manifestação do milagre, do poder de Deus. O Senhor promete a eles uma terra onde manaria leite e mel, seria abundante tudo aquilo que eles precisavam. E eles, diante da bênção de Deus, eles endurecem o coração, eles se entristecem, eles se afastam do Senhor, do Deus forte e poderoso, como nós muitas vezes fazemos por causa dos medos que enfrentamos, das dúvidas, das preocupações, das crises. Eu repito, temos sido anestesiados por muita coisa, queridos, mas toda anestesia passa. Eu me lembro da primeira cirurgia que fiz na coluna. Eu não senti, só senti a picada da agulha. Daí a pouco eu apago e acordo sendo estubado, ou seja, tirando o tubo que auxiliava na respiração, e eles aumentam a dose, eu volto a dormir. Eu só ouvi um calma, vai passar. E aí eu apaguei de novo. Mas pouco tempo depois eu acordo novamente, agora no centro cirúrgico. Instantes depois, minutos depois, eu não tenho muito bem o senso do tempo que demorou para eu recobrar completamente o meu equilíbrio, a minha lucidez. Eu percebo ainda estar anestesiado na região da cirurgia, mas aquela anestesia também passou. E aí eu senti o primeiro repuxão da pele, eu senti a primeira dor, eu senti o primeiro incômodo. A anestesia passa, a anestesia é só um paliativo, e nós temos vivido de anestesia em anestesia, particularmente nas coisas mais cruciais da nossa vida. E eu volto a perguntar o que perguntei na semana retrasada: você precisa de descanso? Do que você precisa de descanso? Deus tem suprido, providenciado descanso para cada um de nós, como providenciou para Israel, queridos. E esse descanso, eu disse isso na semana retrasada, precisa ser ocupado e possuído por cada um daqueles que creem. Eu quero lembrar para você que a carta aos Hebreus foi escrita à igreja, aos cristãos, àqueles que, tendo conhecido a vida em Cristo Jesus, a boa vontade e o amor de Deus na pessoa de Jesus, estavam abrindo mão da fé para voltar aos velhos hábitos religiosos, à rotina e ao vazio da vida farisaica da religião passada, o judaísmo. O perigo de apostasia, o perigo da incredulidade rondava. Ainda esses dias eu estava estudando e lendo os escritos de Paulo e observei um detalhe que salta aos olhos quando a gente estuda, mas não é percebido quando a gente só lê. Todos os escritos de Paulo são destinados a pessoas e igrejas que precisavam de exortação. Todos os ensinos de Paulo são escritos a igrejas que precisavam ser trazidas de volta ao evangelho genuíno, ao evangelho verdadeiro, ao evangelho puro. E esse evangelho é Jesus. Porque esse povo estava entrando num processo de incredulidade, de dureza de coração. E eu disse aqui na semana retrasada que a incredulidade bloqueia a nossa entrada no descanso de Deus, impede que possamos possuir, tomar posse desse descanso. Deus abre esse descanso para nós, mas ele só é alcançável pela fé. A porta está disponível, mas ela só será aberta mediante a fé. Esse descanso está à disposição daqueles que creem no poder de Deus e na boa vontade de Deus. Mas muitos de nós cremos no poder do dinheiro que nós recebemos ao final de cada mês pelo trabalho prestado para alguém, para uma empresa. Esse dinheiro tem poder para resolver os meus problemas. Não funciona dessa forma, porque o dinheiro acaba. As coisas sobem de preço assustadoramente. Você já foi ao mercado esses últimos dias? Já viu o preço da carne, o preço do leite? Já foi à padaria para comprar um pãozinho? Já viu o preço do quilo do pão? Pois é, o seu salário continua o mesmo e os preços continuam disparando. Quem confia no dinheiro acaba passando necessidade, porque o dinheiro não dá para cobrir tudo. Ele não resolve. O dinheiro não compra paz de espírito. Há uma emissora preparando uma série de programas, uma emissora de TV a cabo preparando uma série de programas, e interessante, alguns dos artistas que vão participar do programa já morreram e vão vir ao ar entrevistas que eles fizeram, e um desses entrevistados vai ser o famoso Renato Russo. E perguntaram para ele: o que você mais deseja? Ou melhor dizendo, o que é felicidade para você? Felicidade para mim é paz de espírito. Eu fiquei me perguntando como conseguir essa paz de espírito fora de Jesus. Dinheiro? Status? Aparência? Vigor físico? Cultura? Informação? Poder político? Poder eclesiástico? Nada disso vai me confortar e vai me alentar com essa paz de espírito. A paz de espírito encontra aquele que descobre o descanso que só Deus pode dar. E nós gastamos o melhor da nossa vida buscando esse descanso em outras coisas, mergulhando-nos em outras aventuras que não a aventura da graça. Nadamos, nadamos, eu disse isso aqui, nadamos, nadamos, nadamos e morremos na praia. Me lembrei da máxima que continua sendo verdadeira: quem não obedece, padece. Foi assim com o povo de Deus no passado, tem sido assim ao longo da história. Todo aquele que endurece o coração, todo aquele que se afasta do Altíssimo, todo aquele que tem um coração incrédulo, ele deixa de obedecer, e quando ele deixa de obedecer, ele padece pela culpa, pela desobediência praticada, queridos. O autor aos Hebreus menciona dois tipos de descanso, e nós compartilhamos isso aqui: o descanso de Deus no sétimo dia, quando ele conclui a sua obra e então se alivia de toda aquela preocupação, de todo aquele fardo, e o descanso que ele estabeleceu para Israel. Esses dois descansos são os descansos presentes em todo o Velho Testamento: o descanso divino da realização da sua obra concluída e o descanso oferecido a Israel em Canaã. O texto de Hebreus, e particularmente o final do capítulo 3 e todo o capítulo 4, foca descanso, o contexto do descanso, o que envolve o descanso. E aí nós entramos, na semana retrasada, em três conselhos do autor aos Hebreus, à igreja, aos cristãos, para que esses alcancem o verdadeiro descanso que dinheiro não compra, que status não compra, que poder não compra, que informação não compra, mas que são dados generosamente pela mão do Criador. O primeiro desses conselhos é que devemos ouvir com atenção, dar ouvidos à triste história de Israel, às lições que a história do povo de Israel ensina para cada um de nós, queridos. E eu disse aqui na semana retrasada que tudo o que Deus fez por eles não lhes trouxe benefício espiritual. O Senhor guarda, o Senhor liberta, o Senhor protege, o Senhor alimenta, o Senhor guia, o Senhor abre o mar vermelho, o Senhor promete a terra, o Senhor dá a terra. E espiritualmente eles continuaram inertes, estáveis, sem mudança. Continuaram com o coração duro, continuaram com sua opinião acerca do Altíssimo totalmente desprovida de embasamento, de verdade, endureceram o coração. Eu disse aqui na semana retrasada que todos os problemas nossos enquanto seres humanos vêm do coração duro. Quando o marido briga com a esposa e vice-versa, o que prevalece é o coração duro. E aí começa a discussão, um fala mais alto, outro fala mais alto, porque ninguém quer ficar por baixo, e eu vou falar mais alto para impor a minha opinião. E quando se vê, estão aos berros, quando nós estamos na agressão. Fazemos isso no ambiente de trabalho, fazemos isso no trânsito, fazemos isso com o vizinho, fazemos isso com nós mesmos diante do espelho, quando achamos que erramos fazendo certa coisa, agindo de certa maneira, você é um tonto, você não devia ter... E aí nos agredimos a nós mesmos. Queridos, chegamos ao nível da insanidade, ao nível da loucura. Deus põe o povo à prova, e não falha com o povo, mas o povo falha com Deus. Deus tem colocado você à prova. Você sabia disso? Ele tem colocado você à prova. Ele tem provado sua paciência, sua mansidão. Ele tem provado sua obediência. Ele tem provado sua fé. Ele tem provado sua conversão a Cristo Jesus. Ele tem colocado você à prova e a mim também todos os dias, muitas e muitas vezes. Que nota você tem tirado? Qual é a nota que você tem tirado diante do Altíssimo a partir da prova que ele tem estabelecido? Eu garanto para você que 10 ninguém tira, porque a Bíblia diz que não há um justo sequer, mas 0 ninguém precisa tirar. A obediência me capacita a alcançar alguma coisa a mais diante do Senhor. Não é um mérito, é uma necessidade ser obediente, mas a obediência me leva a andar com Deus, ser ensinável, ser cuidado, ser transformado, ser regenerado. Eu preciso dar ouvidos. Esse é o primeiro conselho do autor aos Hebreus à igreja. Mas há um outro conselho que está embutido no mesmo texto. Hoje eu não vou ver o texto mais longo, vou ver apenas os 8 primeiros versos do capítulo 4. Se você quiser abrir, pode abrir sua Bíblia, Hebreus capítulo 4, versos de 1 a 8. Assim como ele convida os leitores da carta que escreveu a que deem ouvidos, ele convida esses leitores a temer. Deem ouvidos a tudo que lhes tem sido declarado acerca do Altíssimo. Está lá no capítulo 2. Não podemos nos apartar daquilo que temos ouvido, porque afastar-nos do que temos ouvido significa endurecer o coração, significa apostasia, significa perda da referência divina na nossa vida. Mas ele também nos convida a temer. E eu quero chamar você e os seus olhos ao texto de Hebreus capítulo 4, versos 1 a 8. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um dia determinado, chamado hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Nós, e eu vou usar um termo do próprio autor aos Hebreus, nós, os que cremos, podemos entrar na herança espiritual em Cristo e desfrutar dessa herança. Essa não é uma promessa apenas para a eternidade, ela me alcança aqui, agora. Ela me supre no meio da adversidade, ela me alimenta no tempo da escassez, ela me fortalece no tempo da fraqueza, ela me anima no momento em que eu me abato por causa da crueldade de tudo aquilo que está à minha volta. Ela me impele a continuar caminhando quando os meus pés já não têm mais forças para caminhar. Me dá coragem quando eu quero desistir, mas eu preciso tomar posse. E essa posse vem pela fé. É preciso ter cuidado para não duvidar da palavra de Deus, queridos. É isso que o autor está dizendo aos Hebreus. É preciso tomar cuidado para não duvidar da palavra de Deus, pois só ela, nenhum outro argumento, nenhuma outra palavra pode cumprir os propósitos divinos. Só a palavra de Deus, o verso 12 mais à frente diz, é viva e é eficaz. Nossas palavras caem no vento e são esquecidas rapidamente. Até o que escrevemos acaba perdendo valor. Antigamente se dizia que um fio de bigode era suficiente para firmar compromisso. Palavra bastava. O mundo muda, as coisas mudam. Hoje você pode empenhar a barba inteira, pode assinar quantos papéis quiser, registrar em cartório, fazer todo o esforço que você imaginar, não vai resolver. Mas a palavra de Deus não muda. O Senhor disse que os céus e a terra passariam, mas a sua palavra permaneceria para sempre. E há uma característica toda particular nessa palavra: ela é imutável, ela não muda. A mesma severidade carrega amor, e o mesmo amor carrega justiça, e a mesma justiça carrega misericórdia. Eu preciso estar sensível a essa palavra. O autor aos Hebreus diz no verso 3, a primeira parte: nós, os que cremos, é que entramos nesse descanso. Pressupõe-se fé para tomar posse do descanso, para desfrutar o descanso agora. Os dias são difíceis, mas com Cristo as coisas são melhores. Com Jesus fica mais fácil. Sem Jesus o mundo é sem cor, o mundo é vazio, o mundo é solidão. Com Jesus tudo muda à nossa volta, mas ainda assim muitos têm preferido andar sozinhos. Eu me lembrei de uma canção que entoávamos ainda alguns anos atrás. não vou ficar sozinho, agora sou feliz com Cristo no meu coração. Ele é meu grande amigo, não temo o perigo com Cristo no meu coração. Ah, eu sou feliz. E agora vou cantar, pois contente estou com o meu Salvador. Feliz, agora, então, eu viverei. Ele não está dizendo que não vai ter problemas, ele não está dizendo que não vai enfrentar dificuldades, não vai ser perseguido, não. Ele está dizendo que ele tem Jesus, que agora ele tendo Jesus, ele é feliz, não importa quanta luta venha pela frente, ele não está mais sozinho. A argumentação desse trecho de Hebreus, queridos, abre para nós algumas proposições, e eu quero compartilhar algumas delas nessa noite. A primeira proposição desse texto, os primeiros 8 versos do capítulo 4, apresentam o fato de que Deus concluiu, eu só posso estar sendo redundante, não, a gente precisa trazer a palavra para que ela fique guardada na mente. Deus concluiu sua obra e descansou, de modo que o seu descanso está disponível desde a criação. O que ele reservou para si, ele legou para nós. Ele que descansou após todo o trabalho criador, lega como herança aos que creem esse descanso, esse repouso. O verso 1 diz: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus. Há uma promessa de uma palavra que não muda, que não se apaga, que não é esquecida, que não volta atrás. Nós não podemos duvidar da palavra de Deus empenhada em nosso favor. Eu não estou apregoando prosperidade, eu estou dizendo para você que Deus estabeleceu uma promessa de bênção sobre a minha e a sua vida, uma promessa de descanso no meio da aflição. Ele não prometeu tirar o problema, ele prometeu dar descanso, dar refrigério, dar renovo para podermos enfrentar as lutas. E sairmos então, como Paulo diz, mais que vencedores em Cristo Jesus. Sermos mais que vencedores é passarmos a luta com Ele, deixando que Ele lute por nós, confiados no poder dEle, dependendo da sua justiça. Não da nossa justiça, não da justiça da lei dos homens, mas a justiça que vem do reino, do coração do Altíssimo. Deus concluiu sua obra, isso significa que ele foi até o fim. Você já percebeu que nós dificilmente chegamos até o fim em alguma empreitada? Eu conheci pessoas que o sonho era trabalhar no serviço público, fizeram o concurso e depois de algumas tentativas passaram, ficaram lá alguns anos, mas ao mesmo tempo que o serviço público oferece estabilidade, o serviço público não oferece aumento regular. E o salário vai murchando, e vai murchando, porque a inflação vai corroendo. Algumas pessoas que eu conheci, que passaram no serviço público, tempos depois estavam buscando atividade na iniciativa privada e pedindo demissão. Não, não dá, o que eu ganho não dá. Tem estabilidade, mas o que eu ganho não cobre minhas contas. Então, desisti, abandonei a carreira pública. Nós fazemos isso com estudo, nós fazemos isso com amizades, nós fazemos isso com trabalho, nós fazemos isso com igreja, nós fazemos isso com tudo, inclusive com Deus. Quando Ele não nos dá o que nós queremos, nós buscamos outro Deus. O que, que o povo de Israel fez? Moisés vai à presença do Senhor para dele receber as leis. E Moisés está muito bem com Deus, porque ele não voltou. E Deus acho que não quer que Moisés volte. Acho que Deus esqueceu da gente. Vamos fazer um bezerrinho? Vamos adorar esse bezerrinho? Vamos juntar aí o que a gente trouxe do Egito? Vamos derreter, fazer um bichinho? A gente adora esse bichinho. Pelo menos nele a gente pode tocar. Pelo menos a gente pode ver, pode olhar. Toda vez que eu nem voltar os olhos para o lugar onde ele vai ficar, todo mundo vai ver. Jeová a gente não vê. E eles endureceram o coração. E eles se afastaram do Senhor. Eles esqueceram que a obra do Senhor é perfeita e Ele termina tudo o que começa. Querido, a promessa estabelecida sobre a minha e a sua vida, ela vai ser cumprida. Ela pode não ter sido concluída, mas ela será, porque fiel é o que prometeu. Você crê nisso? Eu creio! E é por isso que eu não desanimo. Ah, quanta coisa acontece, queridos, quanta coisa acontece, quantas preocupações chegam ao meu coração, passam pela minha mente todos os dias, mas eu não entrego os pontos por uma razão simples. Deus não me abandona, Deus não se esquece de mim, Ele nunca falhou comigo. Por que eu vou falhar com Ele? Por que eu vou deixar de crer na palavra dEle, duvidar na palavra dEle? Eu não vou fazer isso. Antes eu vou guardar meu coração. Há uma outra proposição que esse texto apresenta. Os judeus não entraram no descanso divino, porque o coração deles estava duro. O verso 2 diz: as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram, de nada lhes valeu. Ouviram, ouviram, viram, viram, perceberam os milagres,
comeram o milagre de Deus, o maná era milagre de Deus, a codorniza era milagre de Deus, a coluna de fogo no acampamento à noite era milagre de Deus, a nuvem que guiava o povo durante o dia era milagre de Deus, e ainda assim, queridos, eles se afastaram dessa palavra. A mensagem que eles ouviram nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. A Bíblia diz, e essa palavra de Paulo, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra divina. Quantas vezes Deus tem falado ao seu coração, tem falado ao meu coração, e a gente se fecha porque a gente acha que pode resolver. A gente se fecha porque, eu sou filho de Deus, ele não vai deixar de cuidar de mim. Porque eu sou filho de Deus, não tem que me preocupar. Mas há um princípio básico na Bíblia, queridos, que é o da obediência. E nós negligenciamos com o que é básico. Se eu negligencio o que é básico, o que é fundamental, é básico. Eu não preciso de picanha todos os dias na minha mesa. Talvez ovo frito seja o suficiente, mas a gente sempre quer mais, e sempre exige mais, e sempre cobra mais. Eu quero dizer para você que diante do Senhor o básico não pode faltar, e o básico é a fé que leva à obediência que leva à graça, à misericórdia de Deus, que leva à manifestação do milagre divino sobre a sua vida. Terceira evidência que a gente percebe, ou proposição que a gente percebe nesse texto, é de que muitos anos depois, a referência ao Salmo 95, Deus disse que havia um descanso disponível para aquela gente de coração duro, que não obedeceu. E é interessante que tanto no texto do Salmo 95, quanto no texto de Hebreus capítulo 4, versos 1 a 8, nós encontramos a palavra hoje. Deus está disposto a hoje oferecer descanso para o seu coração. Ele está disposto a hoje cuidar de você. Ele não está adiando para amanhã, ele não está marcando para o mês que vem. Você vai marcar uma consulta no SUS, sai de lá com 6 meses de prazo. Você sai de lá com a promessa de ser chamado para uma avaliação e depois ter marcado a sua consulta para mais 3, 6 meses. Você faz uma cirurgia pelo SUS hoje e aí precisa de fisioterapia. Passa primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto mês que você foi operado, a fisioterapia não vem. Deus não age assim comigo, com você, querido. Ele está sempre pronto. O tempo de Deus é agora. O tempo de Deus é já. O tempo do Altíssimo é nesse exato instante. Isso significa que Josué não conduziu o povo ao descanso, porque esse descanso está na pessoa do próprio Deus. O verso 7 diz: por isso Deus estabelece outra vez um dia determinado, chamando-o hoje. E aí o final do texto diz: se hoje vocês ouvirem a voz do Altíssimo, a sua voz, não endureçam o seu coração. Quando eu endureço meu coração, quer dizer, eu resisto. Quando a gente briga com quem a gente ama, a gente endurece o coração. E aí fica teimoso. Não dá para conversar, não dá para trocar carinho, não dá para falar boas coisas, porque a gente brigou, a gente endurece o coração, a gente se fecha. Quando a gente se fecha, a gente se afasta. Acabou a harmonia. Acabou a paz, acabou a alegria, acabou o doce, fica só o amargo. Até que um dos dois toma a iniciativa de pedir perdão. E aí o outro fica olhando: perdoa, não perdoa, perdoa, não perdoa, perdoa, não perdoa, não sei. E depois de muita insistência, resolve perdoar. E aí volta o doce. Queridos, o perdão de Deus está sempre disponível. Ele não está nessa: perdoa, não perdoa, perdoa, não perdoa. Não, ele está pronto a perdoar, e o tempo é agora, é já. Esse descanso que o Senhor ofereceu a Israel é o retrato do descanso que em Cristo Jesus ele preparou para mim e para você. Quando nos achegamos a Cristo pela fé, encontramos o descanso da salvação. Mateus 11:28 declara: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. É o descanso da salvação. E quem desfruta, toma posse desse descanso, já não é mais réu do jugo do pecado, da acusação do pecado, da condenação por causa do pecado, está livre. Quando nos entregamos a Cristo, aprendemos dele, lhe obedecemos pela fé, desfrutamos o descanso da submissão. Agora não sou mais eu, mas é Cristo quem vive em mim. Mas se isso não vale para você, eu penso na continuidade de Mateus 11, agora versos 29 e 30. Tomem sobre si o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se o primeiro descanso é o descanso da salvação, o segundo é o descanso da submissão. Eu disse isso, mas não com tantos detalhes na semana retrasada, eu precisava destacar. Agora, qual é a característica desse descanso da submissão? É simples. Primeira característica é que esse descanso é de paz com Deus. Eu repito, é um descanso de paz com Deus. Eu me lembro de Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 5, verso 8. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso ninguém compra. Isso não está disponível na internet, isso não está disponível no supermercado, não está disponível na prateleira do seu armário em casa, isso não está nos livros. É do coração de Deus para o seu coração. É da boa vontade de Deus para com cada um de nós que não temos a mesma boa vontade com Ele. Se o primeiro descanso é paz com Deus, o segundo descanso é paz de Deus. Pastor, é a mesma coisa, não é, querido? Uma é a paz com Deus, a outra é a paz de Deus. E eu me lembro de Filipenses capítulo 4, versos 6 a 8. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu já usei esse argumento aqui e eu vou precisar repetir. Paulo, o autor desse texto, da carta aos Filipenses, era doutor da lei, criado no judaísmo, mas era também extremamente culto e educado aos pés dos melhores mestres. E Paulo, na sua filosofia, era Platão. Platão dizia que o que o homem pensa, o homem é. Nós somos aquilo que pensamos. Nossos pensamentos determinam nossas atitudes. É por isso que Paulo está dizendo aqui no verso de número 8, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas, porque pensando nessas coisas vocês vão praticá-las, vão vivê-las. A vida de vocês já não será atrelada aos valores deste mundo, mas a tudo que for de louvor, de excelência, de boa fama, amável, puro, correto, nobre e verdadeiro. Eu pergunto, temos vivido dessa forma? Tudo que falamos é verdadeiro, tudo que pensamos é verdadeiro, tudo que desejamos é verdadeiro, tudo que acalentamos no coração é digno de louvor, é puro, tudo que vai nas nossas palavras é amável, tudo é excelente. Excelente é mais do que melhor, está acima do que é melhor. E o padrão de excelência não é humano, é divino. Por isso Paulo diz que precisamos alcançar a estatura do varão que é perfeito, e esse varão é Jesus. Ele é o padrão de excelência, de qualidade, de superioridade. Se o primeiro descanso é o descanso da submissão, esse descanso nos traz paz com Deus, já não há mais culpa. Ele nos tirou toda a culpa. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Agora, livres da culpa, da acusação do nosso pecado, nós temos paz com Deus, e tendo paz com Deus, desfrutamos a paz de Deus na nossa vida. Queridos, não é fácil desfrutar a paz de Deus na hora de enfrentar o chefe chato, o empregado teimoso, o vizinho rabugento, o filho desobediente, a esposa teimosa, o marido cabeça dura. Não é fácil desfrutar paz com Deus e paz de Deus nos nossos relacionamentos. Só há uma maneira, é vivendo na dependência dEle. É vivendo à medida da certeza da palavra estabelecida. Nunca duvidar da palavra que sobre nós foi colocada. Ela é como um selo, ela é como um sinal, ela é como um lembrete da promessa. Quando o Senhor chama Josué e o incumbe de guiar o povo para entrar na terra prometida, ele diz: ate essa palavra ao seu pescoço, tenha isso no seu próprio corpo, que ela esteja sempre na sua mente, no seu coração, nunca se aparte dessa palavra, para fazer conforme tudo quanto nela está escrito, para que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E então, se for assim, tudo que você fizer será bem sucedido. Se você agir dessa maneira, você vai ter paz comigo e vai desfrutar a minha paz na sua vida. O que o futuro reserva, não me importa. Essa semana eu estava conversando com o Rubenita sobre doença. E eu disse para ele, não tenho medo nenhum, não tenho preocupação nenhuma. Eu não vou a médico para caçar doença. Homem não gosta muito de médico, né? Homem foge de médico. Mulher precisa estar sempre no médico, todo ano vai lá, faz o seu acompanhamento. Mas homem não, homem é teimoso, é cabeça dura. Homem é difícil. Eu procuro ser um pouco diferente. Todo ano eu vou lá, faço o meu check-up, avalio. Eu não vou lá para buscar doença, eu vou para me cuidar, para administrar aquilo que Deus me deu. Mas eu não tenho medo de adoecer. Se adoecer, provavelmente eu vou sofrer, mas o meu sofrimento será embalado pela graça da palavra divina, pelas mãos daquele que cuida de mim. Ah, você fala isso porque você não teve que enfrentar nenhum problema. Quem disse? Entrar num centro cirúrgico pela primeira vez, não tendo passado por nenhuma experiência sequer semelhante para receber a primeira cirurgia de coluna. Enfermeira, eu disse isso para o doutor Fernando essa semana, a enfermeira chega para mim, faz a aferição da pressão e pergunta, seu doutor, você tem certeza que sou hipertenso? Sua pressão está 11/8, está baixa. Pelo normal, ela está baixa um pouquinho. Você tem certeza que sou hipertenso? Sou, mas estou tranquilo. Pode continuar. Quando o anestesista veio, pegou meu braço e disse, está tudo bem, seu Getúlio? Melhor não poderia estar. Disse, que bom, que confiança. Eu disse para ele, eu sei em quem eu confio. Eu sei em quem confio. Se eu não saísse daquela cirurgia, minha família estaria amparada, porque o Senhor jamais faltaria. Eu tenho que ter paz com Deus, querido. E a paz vem da confiança na palavra que Ele estabeleceu sobre a minha vida. Passei por consulta essa semana e já temos esboçado uma data nova para uma provável cirurgia. Ele perguntou, como é que você fica com relação a isso? Tranquilo, fique em paz. Se eu só disser sim, vamos embora, tem medo não. Porque eu sei em quem confio. E como diz o Paulo, ele é fiel e justo. Ele é poderoso para guardar o que eu depositei aos cuidados dele até o último dia da minha vida. Eu não preciso duvidar, eu não preciso temer. Eu só preciso crer, confiar, obedecer. E se você quiser pensar dessa forma, todas essas palavras são sinônimas uma da outra. Crer, confiar, obedecer, tudo no final das contas é uma coisa só. Eu preciso apenas crer. Quando cremos, nós entramos nesse descanso. Eu vivo citando o Salmo 37, versos 3, 5 e 7. Entrega, confia e descansa. Primeira palavra de cada um dos três versos. Versos 3, 5 e 7 do Salmo 37. Entrega, confia e descansa. Entrega a Deus, confia em Deus e descansa em Deus. Se eu posso fazer isso, por que eu vou viver ansioso? Por que eu vou viver aflito? Por que eu vou viver angustiado? Por que eu vou carregar o peso do meu pecado? Por que eu vou sofrer por antecipação por alguma coisa que talvez nunca aconteça? Por que eu vou... Eu sei em quem eu creio. Eu sei em quem eu confio. Quando obedecemos a Deus pela fé e nos sujeitamos à vontade dEle, queridos, nós temos descanso, porque Ele supre, Ele guarda, porque Ele é fiel a si mesmo quando nos promete que não ficaríamos sozinhos, que não estaríamos sozinhos. Você não está só. Nunca duvide disso. Falem o que quiserem a seu respeito, a sua justiça vem do céu. Falem o que quiserem de você, a sua honra vem do céu. Critiquem, condenem, acusem o quanto quiserem, as pessoas são muito boas nisso. O coração duro, o coração perverso do ser humano, mesmo do convertido, é ávido em julgar as pessoas e condenar, em falar mal das pessoas, mas lembre-se, a sua honra vem do Senhor que fez os céus e a terra, a justiça que impera sobre a sua vida vem daquele que fez os céus e a terra. Ele não vacilará quando tiver que entrar em seu favor, a mão dele não vacilará quando precisar intervir, porque aquele que te guarda, como diz o Salmo 121, é guarda fiel dos que o temem. Agora, o segredo é temer. Se eu temo, ele é guarda fiel. Se eu não o temo e não obedeço, ele não vai guardar aquele que se rebela contra ele, aquele que endurece o seu coração contra ele, aquele que prefere caminhar pela incredulidade, pela perversidade do seu coração. Há uma promessa divina de descanso. E essa palavra é viva, é verdadeira e é digna de crédito. Hoje, ele está dizendo a você, vem já, vem já. Alma cansada, vem já. Há muitos anos nós não cantamos essa canção. E eu quero convidar você a cantar essa canção. É o hino de número 222 do cantor cristão. Manso e suave, Jesus convidando. Convida a mim e a você. E ele convida para o descanso. Ele convida para a paz com Deus e para a paz de Deus. Mas, pastor, eu já me converti. E daí, querido? Às vezes você se converte a Cristo Jesus e se deixa endurecer. É um crente incrédulo. Que coisa de louco. É exatamente isso que diz o texto de Hebreus. Ele escreveu a crentes incrédulos, o autor aos Hebreus. Leia o texto. Ouça as mensagens anteriores que estão no site da igreja, no estudo que nós estamos fazendo já há quase 20 semanas. O coração crédulo se torna incrédulo, duro, distante do Altíssimo. E aí paz de Deus acaba, a paz com Deus acaba. A paz com Ele, a paz dEle entre nós se esvai como a neblina, como a vida, como o sabor do alimento. Você se lembra o gosto da carne do almoço? Não. Você vai ter que comer de novo para lembrar do gosto. E quando comer a segunda vez, ela não será igual à hora do almoço. Ela terá sido requentada. O famoso soborô. Soborô do almoço e você vai comer, não terá o mesmo gosto. O encanto da primeira vez terá passado. Infelizmente, queridos, nós temos deixado que o encanto da primeira vez com Jesus passe. E a palavra nos exorta a voltarmos ao primeiro amor. E vir já, com a nossa alma cansada, aflita, fatigada, exausta. Vir já, porque manso e suave, Jesus está convidando. E esse apelo é para você. Esse apelo é para mim. Para nós, que cremos. Esse apelo é para você que ainda não crê. Ou que crê descrendo, crê com dúvidas, crê com reservas, então não crê. Porque quem crê não tem dúvida, quem crê não tem reserva, sabe em quem confia. Manso e suave, Jesus está chamando. Vamos cantar essa canção. há um convite nessa noite. E é muito fora de propósito você receber um convite e não responder. É muito feio alguém generosamente te convidar a alguma coisa e você não dizer se aceita ou não o convite. Quando alguém te entrega um convite de casamento e você olha a data e diz: puxa vida, eu tenho um compromisso nessa data que eu não tenho como adiar. Ó céus, você vai ficar triste se eu não for. Obrigado pelo convite, mas eu não posso ir. Mas se a sua data está livre, se a agenda está livre, você diz: não, eu irei, vai ter festa? Eu irei. Eu quero dizer para você uma coisa: para o convite que você está recebendo tem festa. E a festa começa no seu coração, vivendo paz com Deus e paz de Deus. Agora, qual a sua resposta para esse convite? Pastor, eu dei essa resposta algum tempo atrás. Se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Ele espera uma resposta sua hoje. Ah, mas eu já dei de novo, mas eu nunca dei pela primeira vez. Aceite o convite ou não aceite, mas dê uma resposta àquele que de uma forma mansa e suave, amorosa e sincera, te convida para o descanso. Ele diz a você: venha a mim e você vai encontrar descanso. Qual é a sua resposta? Eu quero convidar cada um a baixar sua cabeça e fechar seus olhos. Se hoje você ouvir a voz, doce voz do Senhor, não endureça o seu coração, como nos dias da desobediência. Então diga para Ele: Senhor, põe Tua mão sobre mim e trata-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Restaura a comunhão contigo. Restaura em mim a paz contigo e a Tua paz nos meus relacionamentos familiares, afetivos, profissionais, sociais. Que eu viva apenas pela Tua paz. Que essa paz norteie os meus pensamentos de forma a eu pensar tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, excelente e digno de louvor, e pensando viver à medida desse pensamento ou desses pensamentos. Senhor, eu quero entregar o meu coração a Ti, aceitando o Teu convite. Eu sei que também tenho pecado, e o meu pecado me afasta das Tuas bênçãos, o meu pecado me afasta da Tua boa vontade, o meu pecado me afasta de Ti, da Tua santidade. Eu peço a Ti que o sangue de Jesus Cristo me purifique de todo o meu pecado. Eu peço a Ti que haja paz no meu coração pelo perdão, pelo Teu perdão. Ó Deus, muda a minha vida e através de mim muda a vida daqueles que estiverem à minha volta, porque eu aceito o Teu convite. E eu quero aprender de Ti. Eu quero aprender contigo. Eu quero amar, andar e viver com Jesus. E só com Jesus eu quero entrar no descanso do Senhor. Eu quero tomar posse desse descanso prometido. E eu Te agradeço por essa oportunidade de decidir aceitar ou não o seu convite. Bendito, bendito, bendito seja o Teu nome, ó Senhor Deus eterno. Eu falo contigo em nome de Jesus.